DW. Jornal da Manhã.
A 2 anos das eleições em Angola, possibilidade de fraude eleitoral preocupa políticos e sociedade civil.
A Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional estão capturados pelo poder político e fazem aquilo que o poder político quer.
Ucrânia espera resposta forte dos Estados Unidos após maior ataque aéreo da Rússia desde o início da guerra. É segunda-feira e por isso o dia de mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Bom dia, acompanha-o neste jornal Cláudia Marques e começamos em Angola. Há 2 anos das eleições gerais no país, o combate à fraude eleitoral preocupa políticos, sociedade civil e especialistas. Político ouvido pela DW considera que as atuais composições da Comissão Nacional de Eleições e do Tribunal Constitucional não garantem a verdade eleitoral, como nos conta o correspondente Óscar Constantino.
Preocupado com possíveis fraudes e vícios no processo eleitoral que se avizinha, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tem estado a entregar fora de portas memorandos que visam expor o que chama de golpes institucionais.
Já levamos propostas de resolução para o Parlamento Pan-Africano, Congresso Americano, Senado Americano, com Parlamento Europeu e Conferências Mil por este mundo fora, porque esta exposição um dia vai ter resultados.
Outro problema, relata Costa Júnior, é a ausência de observadores eleitorais internacionais.
O governo angolano não aceita ter observadores europeus. O governo angolano não aceita ter observadores americanos nunca.
O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, propõe, por isso, um pacto de defesa do voto entre os partidos políticos na oposição.
Podemos ter acordos para defesa do voto com a mesma lógica, com o mesmo padrão, etc.
Para Filomeno Vieira Lopes, a nova lei eleitoral, aprovada por unanimidade entre o MPLA e a UNITA na Assembleia Nacional, não é satisfatória.
Desse ponto de vista, já não é satisfatório aquilo que estamos a ver. Devíamos ter o ata síntese. Não vamos tê-la.
Político também considera que as atuais composições da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional não garantem a verdade eleitoral.
A Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional estão capturados pelo poder político e fazem aquilo que o poder político quer.
Teixeira Cândido, que foi observador nas eleições de 2022 pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que a forma de resolver suspeitas de fraude eleitoral é promover a transparência.
Quer na forma de votação, quer, por exemplo, em relação aos delegados de mesa ou dos partidos políticos, a publicação dos resultados por cada círculo eleitoral, são estes mecanismos que podem reduzir eventualmente as suspeitas de fraude eleitoral em 2027.
Por outro lado, Teixeira Cândido diz que a imprensa pública foi parcial, dando ao partido MPLA maior cobertura.
Os partidos políticos não foram tratados de forma igual. O MPLA, que teve toda a mídia à sua volta, enquanto que os outros partidos não tiveram. O Sindicato dos Angolanos, na altura, enquanto observador, escreveu para a Comissão Nacional Eleitoral a denunciar exatamente este ato. Infelizmente, não teve resposta.
Óscar Constantino, DW.
E como habitual, temos o nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos de que forma podem ser evitadas fraudes nas próximas eleições gerais em Angola. Titus Chaka diz que o grande problema é o MPLA. O partido no poder não pode ser organizador, jogador e, ao mesmo tempo, árbitro das eleições. Também Adelino Simão defende a introdução de um sistema eletrónico de votação e contagem automática dos votos. Mais à frente regressamos com mais comentários, por isso ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, convidou os jovens a lutarem pela independência económica do país, referindo que a soma dos esforços individuais será determinante para o desenvolvimento global da economia moçambicana. Daniel Chapo falava este domingo na celebração do Dia dos Acordos de Lusaka, que marcaram o fim da guerra contra o regime colonial português. Para o chefe de Estado, a fórmula de Lusaka pode contribuir para que a geração pós-independência elimina males como a corrupção e o nepotismo, permitindo que Moçambique atinja níveis altos de desenvolvimento. Pelo menos 4 pessoas foram mortas por supostos terroristas na comunidade de Xaxaxa, a cerca de 60 quilómetros da sede distrital de Meluco, na província moçambicana de Cabo Delgado. Segundo fonte oficial, as vítimas foram mortas na semana passada, quando estavam em atividade numa zona de produção de tabaco, nas margens do rio Messalo. Pelo menos 29 pessoas morreram e mais de 200 mil foram afetadas em julho pelos ataques de grupos extremistas em distritos de Cabo Delgado, avançou na sexta-feira uma agência das Nações Unidas. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas discordou da decisão do tribunal que suspendeu a greve dos trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social, garantindo, contudo, respeitar a medida cautelar. O sindicato garante que trata-se apenas de uma suspensão da greve, mas não um fim da luta por aumentos salariais. Os trabalhadores das empresas públicas de comunicação social em Angola tinham decidido avançar para uma greve geral interpolada, com a primeira fase com início agendada para esta segunda-feira. Os profissionais buscam um aumento salarial de 58%. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas são-tomenses garantiu que a instituição não é e não será instrumento de interesses políticos e partidários que minaram a sua estabilidade interna e estará, sim, ao serviço exclusivo da nação. João Pedro Cravide falava durante o ato central dos 50 anos das Forças Armadas, data assinalada numa altura em que estão por esclarecer ainda os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, em que 4 civis foram mortos com sinais de tortura quando estavam sob custódia militar após uma tentativa de golpe de Estado. O governo de Cabo Verde vai conceder tolerância de ponto na tarde de amanhã, terça-feira, para permitir aos funcionários públicos da Ilha de Santiago acompanharem o jogo da Seleção Nacional de Futebol de qualificação para o Mundial de 2026. O duelo entre Cabo Verde e Camarões será decisivo para a liderança do Grupo D, quando faltam 3 rondas para o fim das eliminatórias. Cabo Verde lidera o Grupo D da Zona Africana de Qualificação com 16 pontos, seguido dos Camarões com 15, Líbia com 11, Angola com 7 pontos, Maurícias com 5 e Eswatini apenas com 2 pontos.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse este domingo que conta com uma resposta forte dos Estados Unidos ao maior ataque aéreo da Rússia desde o início da guerra. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia está a informar todos os nossos parceiros sobre a mais recente escalada russa. Contamos com uma resposta forte dos Estados Unidos. É isso que é necessário. O ataque russo implicou mais de 800 drones e 13 mísseis. Pelo menos 4 pessoas morreram e, pela primeira vez, o edifício onde se encontra a sede do governo, em Kiev, foi alvo. Segundo a Força Aérea, a Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e 4 mísseis. Ainda assim, 37 locais em todo o país não saíram ilesos. Além da capital, Kiev, outras cidades como Odessa, Dnipro e Zaporizhia foram afetadas. Zelensky pediu uma resposta ampla dos aliados europeus da Ucrânia, acrescentando que Vladimir Putin não quer negociações. É evidente que a Rússia está a tentar prejudicar a Ucrânia e os ataques estão a tornar-se cada vez mais ousados. Este é um sinal claro de que Putin está a testar o mundo. Portanto, é importante que as declarações dos líderes, dos Estados e das instituições sejam seguidas de ações fortes, sanções contra a Rússia, tarifas elevadas e outras restrições ao comércio com a Rússia.
Tá. Іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.
Após o mais recente ataque sem precedentes em magnitude, o presidente dos Estados Unidos afirmou ontem que está a considerar novas sanções contra a Rússia. Sem avançar nomes, Donald Trump disse ainda que líderes europeus individualmente irão visitar os Estados Unidos nesta segunda ou terça-feira para discutir como pôr fim a esta guerra. O chefe de Estado norte-americano voltou a expressar confiança na resolução do conflito em breve e prometeu falar com o presidente russo Vladimir Putin nos próximos dias. Acho que vamos resolver isso. Temos que resolver. Quando se está a perder 5 a 7 mil soldados por semana sem motivo, tem que se resolver isso. Vários líderes europeus condenaram o ataque e prometeram apoiar a Ucrânia política e militarmente, mas ofertas concretas de assistência, incluindo a possibilidade de tropas no terreno, ainda estão a ser discutidas. Numa publicação na rede social X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Rússia está a troçar da diplomacia, a atropelar o direito internacional e a matar indiscriminadamente, garantindo que a Europa vai continuar a apoiar a Ucrânia. O ataque russo massivo aconteceu depois de os líderes europeus terem pressionado Putin para negociar o fim da guerra, com 26 aliados da Ucrânia a prometerem enviar tropas como força de segurança para o país assim que os combates terminarem.
DW Notícias.
O Hamas diz estar disposto a negociar imediatamente um acordo de libertação de todos os reféns em troca do fim da guerra na faixa de Gaza. O Hamas reiterou que procura um acordo que ponha fim à guerra em troca da libertação de todos os reféns israelitas que permanecem sob o seu poder e que garanta a retirada das tropas de Israel do enclave. O presidente norte-americano Donald Trump lançou ontem um último aviso ao grupo islamita palestiniano para que aceite um acordo. O presidente do Senegal formou um novo governo com a saída dos ministros da Justiça e do Interior. Também a pasta dos negócios estrangeiros sofreu mexidas, com o diplomata Cheikh Niang, antigo embaixador do Senegal junto das Nações Unidas, a ocupar o cargo. O primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, salientou que não será um governo de relaxamento, mas um governo de compromisso e de combate. A nova equipa está a ser formada numa altura em que o Senegal enfrenta um déficit orçamental de 14% e uma dívida pública pendente que representa 119% do Produto Interno Bruto. O Irão está disponível para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos sob novas condições, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, salientando, porém, que as condições mudaram depois da guerra de 12 dias com Israel. O ministro sublinhou que Teherão não cederá a pressões nem chantagens, numa aparente referência à exigência de Washington de pôr fim ao enriquecimento do urânio no Irão, algo que o país considera inaceitável. O governo francês submete-se hoje a uma moção de confiança que poderá levar à queda do executivo. Os partidos de esquerda e a extrema-direita já indicaram que vão chumbar a moção, tornando quase inevitável a queda do primeiro-ministro, que está no cargo há apenas 9 meses. Em caso de queda do governo francês, cabe ao presidente Emmanuel Macron decidir se nomeia outro chefe de governo ou se convoca eleições legislativas antecipadas, tal como fez em junho de 2024. O tufão Tapa atingiu esta madrugada o sul da China como uma forte tempestade tropical, levando ao encerramento de escolas e à retirada de milhares de pessoas em zonas costeiras. As previsões apontam que o fenómeno seguirá para noroeste a cerca de 20 km por hora, enfraquecendo gradualmente à medida que avança para o interior, após provocar ventos intensos e chuvas torrenciais em amplas zonas das províncias de Guangdong, que faz fronteira com Macau. As notícias ficam por aqui. Tempo agora para acompanhar a radionovela Larin Bayer, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Annie Helliam. No episódio anterior, o inspetor Martins e o seu filho Henrique foram conhecer a Academia de Excelência, uma universidade privada em Didiaça. O inspetor ficou maravilhado com o que viu e, se depender dele, a decisão de Henrique se inscrever nesta universidade está tomada. Mas o jovem não pareceu tão convencido.
Como acontecia quase sempre durante a semana, a sede da polícia de Didiaça estava muito agitada. A proximidade das instalações ao mercado central e à estação de autocarros fazia com que houvesse sempre muitas ocorrências a reportar. Ou eram proprietários das barracas a relatar roubos, ou condutores envolvidos em acidentes, ou ainda residentes fartos de pequenos delitos nos seus bairros. No meio de toda a zafama dentro da esquadra, o gabinete dos inspetores acabava por ser um refúgio de paz. A inspetora de Olinda estava a meio do registro de uma ocorrência. Gostaria de rever isto mais uma vez, Sr. Ibrahim. Pode repetir como encontrou esta peça de joalharia? O homem sentado à sua frente devia ter cerca de 60 anos, mas estava extremamente bem conservado. Fui fazer uma visita à Dona Salomé. Respondeu ele calmamente, continuando depois. Enquanto lá estava, reparei que um dos meus colares roubados estava exposto atrás do balcão, naquele armário onde ela guarda as peças acabadas de chegar. Claro que lhe disse logo, mas ela respondeu-me com 7 pedras na mão. O senhor Ibrahim assustou-se quando o inspetor Martins abriu a porta e disse: Desculpe o atraso, senhor Ibrahim. O que lhe traz aqui? Descobri um dos meus colares roubados. Martins não podia acreditar no que estava a ouvir. A orvessaria do Sr. Ibrahim tinha sido assaltada 3 anos antes e até então não tinha sido encontrada qualquer pista que ajudasse a resolver o caso. E agora a própria vítima tinha descoberto algo. O Sr. Ibrahim parecia estar muito calmo, mas lá no fundo ele tinha alguma esperança de que a nova pista significasse algo. Eu sei que há muito poucas hipóteses de recuperar o que perdi no assalto. Aquelas joias valiam milhões e, como sabem, o seguro não cobriu tudo. Mas se conseguíssemos apanhar os responsáveis, isso já seria uma grande vitória. Os inspetores explicaram-lhe que, antes de tirarem quaisquer conclusões, teriam de interrogar a Dona Salomé e examinar as joias. O Sr. Ibrahim assinou com a cabeça e pediu licença para sair. O inspetor Martins serviu-se de café e perguntou ao colega que outras novidades havia. Um traficante de droga foi apanhado perto da escola secundária da cidade. Estava a vender às crianças. Os seguranças conseguiram apreender as drogas, mas o traficante fugiu. Martins suspirou. Estas drogas estão a prejudicar muito os jovens. Temos de acabar com o tráfico o mais rapidamente possível.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema com que abrimos este jornal. Hoje perguntamos de que forma podem ser evitadas fraudes nas próximas eleições gerais em Angola. Costa da Costa diz que o MPLA não está interessado em realizar eleições livres, justas e transparentes. O partido tomou o poder por via da força em 1974. De lá para cá, não se preparou para ir para a oposição por via democrática. 2027 será um contexto muito difícil para os angolanos, diz este ouvinte. Capiculo Eduardo diz que as fraudes começam anos antes das eleições. A CNE e o Tribunal Constitucional são simplesmente uma estrutura física, não têm nenhuma representação. Essas eleições vão depender da coragem do povo. Paulo Lógico diz que as eleições são o teatro que o Ocidente impõe aos países africanos, fingindo que há democracia. Assim foi o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de setembro. Obrigada pela habitual preferência. Boa segunda-feira. Tenha uma ótima semana.